Boas, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo que temos posto no nosso Facebook, como já tinha referenciado há algum tempo, mas só agora que consegui dar continuidade a este projeto, vou ter um espaço só para mim, que é o treinador de bancada, onde vou falar com vários amigos meus, vai ser um pouco mais tranquilo, digamos assim, falar com vários colegas meus sobre um bocadinho tudo do futebol. Hoje estou aqui com o David Pedro, um colega meu que já conheço, já nem me lembro quando, desde quando, acho que já fizemos tudo. E
Oh,
é um prazer.
olá.
É um prazer estar aqui contigo, David. Aproveitar já para fazer aqui o props ao Papalheiro do Malgas, que é o patrocinador deste podcast. Se quiserem passar um tempinho tranquilos, fora da confusão, na Serra da Lazã, é top. Jacuzzi, vários rios, quarto só para vocês, para a namorada, para os amigos, para quem quiserem. Portanto, passem lá no Facebook deles para falarem com eles e para saberem mais coisas, que isto aqui é para ser rápido, é só mesmo um achega. David, alguma coisa para dizer antes de começarmos?
Só agradecer, dizer olá aos teus ouvintes e agradecer o convite.
Agora são nossos, gente, são
Eu
nossos.
sou o primeiro, pelo que me estás a dizer, portanto,
Exato.
obrigado. É uma honra estar aqui. Vamos a isso.
Então vamos lá. David também é um gajo que gosta de pensar futebol e tudo, apesar dos pés não terem sido aquilo tudo, mas acho que mais para a frente pode ter outras funções interessantes. Então hoje, que já tinha falado com o David, o que é que vamos falar? Da posição 6. Acho que foi se calhar uma das posições que, em termos de características dos jogadores, evoluiu mais ao longo do tempo. Passámos claramente de jogadores, aqueles bate na sombra, que toda a gente ouve na gíria do futebol, para construtores, para se calhar os mais requintados. A nível técnico e emocional, digamos assim. Não era bem emocional que eu queria dizer, mas
Tático também.
exatamente, tático também. David, fala-me um bocadinho disto.
Concordo. Acho que, como no futebol em geral, essa posição também acompanhou essa evolução de um jogador, como tu disseste, mais destruidor e que estava ali para ser o resguardo da defesa, ou o primeiro salvador da defesa, ou às vezes até o último.
Exatamente.
Mas agora é uma posição muito mais, é muito mais tática e que o jogador. De regra geral, tem de ser muito mais inteligente taticamente para cobrir espaços, não só na defesa, mas até a pressionar mais à frente, quem sabe. Sim, concordo contigo, sem dúvida.
E às vezes, se calhar, até arrisco-me a dizer que, se calhar, agora são mais importantes ofensivamente do que defensivamente. Não sei se estás a dizer
Não sei se concordo, mas
não é, imagina, não é 100% que eu estou a dizer isto, mas já vemos cada vez seis com mais características para dar mais ofensivamente do que propriamente para dar defensivamente. Não sei se estás.
eu concordo contigo se dividirmos, se dependermos isso do contexto
Claro,
em que
claro, claro.
a equipa está a jogar. Por exemplo, se a equipa for claramente favorita no jogo, sem dúvida que o 6 vai estar muito mais tempo com a bola nos pés e a pensar o jogo do que a cobrir espaços e a marcar um jogador. Isso concordo, sem dúvida.
Pois.
E tem muito mais importância nesse momento ofensivo.
Olha, uma coisa que me lembrei agora, que nem tínhamos preparado, que foi, se calhar comparamos isso com o Distrital. Acho que o Distrital ainda está em 1970, para aí, no que toca a isto. Já se começa a ver qualquer coisinha, mas muito pouco.
Sim, são contextos diferentes, não é? Também acho que aí mexe com muita outra coisa, com o contexto amador também que
Porque
existe nessa divisão.
normalmente um gajo bom tecnicamente salta logo lá para a frente, para um número 10, para um extremo, para um. Apesar de já
Sim,
começarmos
eu.
a ter equipas mais organizadas, claro que isto vai evoluindo, mas acho que mesmo assim ainda é pouco.
Sim, concordo. Eu nessas divisões acabo por até. Eu tenho uma. Não sei se é correta, mas eu tenho uma má ideia do futebol brasileiro e. Pá, eu não gosto de ver futebol brasileiro por causa disso, porque as equipas, a meu ver, são muito pouco inteligentes taticamente e em 20 decisões conseguem fazer 21 decisões incorretas quase. Mas por isso é que eu estou a fazer esse paralelismo com o Distrital, em que são jogos muito mais equilibrados e muito menos inteligentes, são mais emotivos e mais impulsivos esses jogos dessas divisões.
Porque o que eu estava a dizer, a querer dizer há bocado era mesmo isso. Imagina, temos o caso do Chelsea, tem um Jorginho a 6, que é mesmo que a defender não é claramente o melhor jogador do Chelsea no processo defensivo, mas depois tens um Kanté, se calhar para recuperar um bocadinho mais à frente, que defende pelos dois, digamos assim. E acho que já começa a acontecer isso várias vezes.
Eu acho que o Kanté se integra bem em dois tipos dessa posição 6 que estávamos a falar há bocado, que é o cão de caça e o jogador inteligente. O Kanté não larga ninguém e é um jogador inteligentíssimo a ocupar espaços e a posicionar o corpo para ganhar as bolas. Arrisco-me a dizer que para mim, naquela posição, é o jogador mais inteligente em como usar o seu pequeno corpo para ganhar
Sim,
bolas
claro.
ao.
Nós até vemos
Porque
lances. Ah, desculpa, continua.
não, eu ia dizer, ele tem as características que tem, ele é pequeno e não é um Adama Traoré, e faz o que faz, é incrível.
Não, ia te dizer, e muitas vezes nós vemos vídeos de 4 ou 5 recuperações numa jogada, que ele recupera, entrega,
Seguida.
perdem, e já está
Exato.
posicionado para recuperar a seguir.
É isso.
Então vamos passar aqui aos vários tipos de número 6 que nós identificámos, digamos assim, com os nomes um bocado estranhos, se calhar, para alguns. Temos o Destruidor. David, manda aí dois nomes que se calhar é de que davas este nome ao número 6.
Ui,
Pai, eu acho que tenho.
olha, eu lembro-me de um que agora está no Palmeiras, não quero enganar o nome, mas acho que é o Filipe Melo.
Exatamente. Era nem mais. Era mesmo aí que eu queria chegar.
Nossa Senhora, Nossa Senhora. Acho que é o jogador perfeito para essa categoria.
Epá, estava a tentar lembrar de um que, imagina, nós temos alguns destruidores um bocado mais requintados, tipo um Casemiro, estás a ver? Mas eu também estava a tentar lembrar de um que também já não está assim num grande clube, se não me engano, mas que eu acho que ele até está. Por exemplo, o Fernando do Porto, não sei se te lembras.
Sim, mas acho que o
Não,
Fernando.
melhor que o Filipe Melo, mas também nesta categoria, acho eu.
Sim, mas acho que o Fernando era de uma inteligência tática também impressionante.
Sim, mas calma,
É
estamos
muito
a
mais
dizer
parecido com o
destruidor, não
Casemiro.
burro.
Sim, é verdade. Sim, eu concordo, eu concordo.
Porque imagina, ele dava muito mais que o Filipe Melo um processo ofensivo e se calhar não era aquele. O quando há, epá, tipo um Kanté desesperado para
Sim.
recuperar, mas era muito forte no que toca a destruir o ataque
Sim,
da equipa adversária. Depois temos
concordo.
o cão de caça, que temos o tal Kanté, que está sempre onde está a bola, mas também estou a tentar encontrar mais um ou dois daqueles nomes que nós tínhamos aqui e não vejo assim mais nenhum.
Não, acho que o Kanté tem características muito especiais.
Tínhamos um, como é que era? Ai, acho que também teve que ficar em Portugal. Também não parava. Epá, tínhamos, não era bem seis, mas tínhamos que ficar um Enzo, estás a ver? Também estava o jogo todo a correr.
Sim,
E se
o
fosse
Enzo.
preciso ia fazer um carrinho à nossa área aos 90.
Sim. O Enzo era um jogador mais selvagem. Ele era um 8 e um 6 ao mesmo tempo
Sim,
e percorria o
claramente.
campo todo.
Estou a dizer que se calhar o mais parecido com o Kanté é que eu arranjo nessa situação do cão de caça.
Talvez, talvez.
Agora aqui para nesta, se calhar é a nossa favorita, porque corrijo-me se estiver enganado, mas nós todos que estamos mais de um 6, se calhar não precisa de ser aquele destruidor. Pronto, e acho que um dos meus irmãos acabou de fazer gol no FIFA, mas também não sei por aí. Ser um destruidor nato, mas que a nível ofensivo tu estás sempre com a bola, joga entre a linha, joga longo. Consegue pôr um passo, se calhar num avançado e queimar duas linhas de pressão do adversário, que é o construtor, arquiteto que nós fizemos aqui. Que. Pá, lembrei-me agora do Kimmich, também é um bocado cão de caça. Se calhar um canichezinho, mas também gosta de andar a pressionar.
Também sim, mas acho que ele é um. Quer
Muito mais
dizer,
completo.
eu ia dizer, sim, é claramente neste momento para mim o médio defensivo 6 mais completo que existe no mundo. Acho que não há ninguém que lhe chegue aos calcanhares neste momento. Eu ia dizer que ele é um jogador mais parecido com o Weigl, mas dá muito mais nas vistas do que o
Sim,
Weigl e
sim.
participa muito mais no processo ofensivo do que o
E
Weigl.
até vemos pelos golos e assistências.
Sim,
Mais.
claramente.
Então, aqui no construtor, tinha aqui alguns nomes para ti. Tinha o Weigl. Depois temos um. Epá, este é um bocado chato, que é o Pogba e o De Jong, que são jogadores que eu acho que cumprem completamente a 6 no que toca ao processo ofensivo, mas se calhar. O De Jong nem tanto, mas o Pogba é um bocado irreverente e acaba por, às vezes, taticamente, desleixar-se um bocado.
Sim, concordo. Mas acho que o De Jong, para mim, eu tenho um bocadinho de dificuldade em vê-lo como seja. Acho que é um desperdício enorme das capacidades dele, da técnica que ele tem, e então nem quero falar dele agora de jogar no Barça Central, porque
Não,
isso para mim
isso
é mesmo.
esquece. Mas
Isso é
imagina,
um
uma coisa que eu
jogador.
gosto, se calhar eu como treinador até percebi a pula 6 numa situação. Imagina, tu tens os dois centrais, abres para jogar e vai o De Jong no meio para ir buscar jogo. tem uma progressão incrível naqueles tipo 10, 20 metros. Ele queima-te ali duas linhas em condução, que se calhar mais nenhum faz isso neste momento.
O De Jong?
Exato.
Sim, o De Jong. Aliás, há vídeos no YouTube que mostram precisamente isso, que é uma das características dele, é ele sair da zona de pressão
Em
com
progressão.
a conduzir a bola, e é dos melhores do mundo a fazer isso. Ele olha para um lado, vê onde é que está o jogador adversário e gira-se por ali. Ninguém sabe como, mas ele no Ajax fazia isso de uma forma.
Até que o Real Madrid foi incrível nesse jogo.
Verdade, mandou o Modric ao chão, não foi? No lance.
Acho que foi o Vinícius e o Modric, não mesmo? Se não quero estar enganado, mas
Acho que sim, eram eles dois, acho que sim.
depois também temos aqui uns gajos mais parecidos, que é tipo mais posicionais, tipo um Witzel, um Busquets, diferentes, mas mais parecidos do que dessas características. Um Weigl, mas um Weigl nós já estávamos aqui a falar mais para o fantasma, né? Que é aquela vez que ninguém dá por ele, mas tem sido quase sempre o melhor
Sim.
jogador do Benfica nestes últimos tempos.
Sim, até eu acho que essa categoria no Weigl encaixa perfeitamente, até porque eu desde o início, desde que ele começou a jogar pelo Benfica, que gostei das exibições dele, e acho que ele é uma peça central no, na equipa do Benfica, mas havia muita gente, seguindo o meu raciocínio, havia muita gente que não via isso no início, porque era um jogador que só passava para o lado, que dava pouco nas vistas,
Não é que, não é
que
o
não
jogador
se.
vistoso.
Não sei o que esperavam de um 6, sinceramente. Não sei se queriam ver
Um
sei
Kanté?
lá, um Modric, um Kanté ou um Félix, não sei. Mas para mim, aquela posição sempre esteve muito bem. Eu lembro-me de um jogo. Há um jogo que eu guardo na memória muito bem mesmo. Que foi um jogo em que o Weigl foi substituído muito cedo porque levou amarelo. Porque teve inúmeras situações em que ele teve constantemente de proteger a equipa, ou seja, ele estava lá no sítio certo e estava a fazer faltas.
Mas aqui foi
Um,
descompensada.
se calhar uma, foi uma ou duas foram necessárias. Agora também não me lembro do jogo, dos lances em concreto, mas sei que ele, nos momentos em que havia perigo, o Weigl estava lá a cortar as bolas, ou a, ao menos a travar a jogada para não ser tão perigosa, e foi por isso que ele levou amarelo. Foi uma jogada que ele estava no sítio onde devia estar e a equipa jogou mal, e foi por isso que ele levou amarelo. Eu gosto imenso do Weigl e acho que ele faz o trabalho dele bem e é certinho, mas dá pouca atenção no momento de construção, e por isso é que às vezes as pessoas pensam que ele não está a jogar tão bem, ou não reparam nele, e por isso não é bom jogador.
Por exemplo, o que eu tinha a dizer, eu acho que se calhar o momento do jogo mais forte do Weigl é a nossa transição defensiva. É, imagina, ele parece que está a ver à frente dos outros no que toca a
Sem
ocupar
dúvida.
espaço mal nós percamos a bola. E acho
E
que.
ele.
Força, força, força.
Ele, não, eu ia dizer, eu concordo 200% contigo, porque ele às vezes para as jogadas ou atrasa as jogadas, que são segundos preciosos que a equipa ganha, só com o posicionamento dele. Por exemplo, ele vê que está um jogador do lado direito, ele posiciona-se mais para dar o lado esquerdo ao jogador que conduz a bola, e a seguir vai atrás dele, e o jogador perdeu aquela linha de passe e fica depois sozinho, encurralado com os defesas do Benfica,
Claramente.
com os colegas que vão ajudar o Weigl. Ele faz isso N vezes, e é um trabalho, lá está, que aquela pessoa que não tem. Eu não sou o mais culto taticamente, nem no futebol em geral, mas é aquela coisa que a pessoa, o adepto mais comum que vê bola na televisão, não repara, e que são coisas importantíssimas, são pormenores muito específicos que uma pessoa, o adepto mais comum não vê, mas que são extraordinários do Weigl.
Lá está, é aquilo do ver futebol e ver bola.
É isso, é
Mas
isso.
agora também lembrei aqui de uma coisa que ajuda aqui muito a desmistificar aqui os jogadores, que é o facto de às vezes jogarem só com um ou só com dois, ou com dois, digamos. Por exemplo, nós temos um Stefan que está a fazer uma época tremenda no
Incrível.
Paso Ferreira, em que
Tu,
joga,
não.
sim, mas neste ano, digamos assim, neste ano está muito bem,
Sim. Eu estou a brincar contigo, sim, diz.
e jogam com dois. Por exemplo, ele solta-se muito mais com o Luís Carlos, mas normalmente é lado a lado. E por isso é que nós consideramos aquele, nós estávamos a dizer aquele na brincadeira 7 e meio, que é o que faz 6 e faz 8, e para mim tem, já o conheço pessoalmente e sabia que mais tarde ou mais cedo isto iria dar assim. Até pensei se calhar já num patamar um bocadinho superior, mas se calhar ainda bem que não, que assim dá para amadurecer mais e está num contexto muito bom.
Sim, tu conheces o Stefan muito melhor do que
Até já
eu,
me
mas eu
partiu
também
um dele
lembro-me
e se ele vir isto, espero que se lembre.
de ver jogos dele no Torreense, e o nível acima dele em relação aos outros jogadores era óbvio. E nós chegámos a falar disso, que ele era jogador para estar em patamares muito mais acima e ter um percurso até parecido, se calhar, com o Marçal, que foi do Torriense
Neste momento o
até
Wolves.
à Champions League. Mas sem dúvida, mas pegando nessa ideia que estavas a dizer da mobilidade também do Stephanie, dele soltar mais no passes, eu acho que isso deve-se muito também às ideias do Pepa, e acho que o Pepa tem muita sorte nos jogadores que tem, porque tem jogadores com características, tem médios com características super versáteis e dá para fazer essas brincadeiras, entre aspas, essa mobilidade no meio-campo, em que não se vê claramente ali um 6 e que eles têm uma entreajuda entre todos e qualquer um faz qualquer posição no meio-campo quase de olhos fechados e eles acabam por ganhar todos muito isso, mas claro, sem qualidade individual não se teria isso no passo.
Exatamente, e até tu.
O Stephanie é o pináculo dessa qualidade para mim.
Até te vou dizer que, é pá, se calhar não foi a característica que ele mais desenvolveu ao longo do tempo, mas uma das coisas que eu mais gostava, por exemplo, ou quando treinava com ele, ou quando ia ver os jogos, era exatamente isso que tu vês no Weigl, o momento da transição. Muitas vezes, quando o Torriense estava naquele ano que fomos, que tivemos muito bem na taça, com o Chaves e isso tudo, tu viste reparar que muitas vezes o Gai era o box-to-box da equipa. E depois tinhas um, ou jogava o Zílio, ou jogava o Ling Feng, que eram 10 puros, estás a ver? E ele muitas vezes tinha que, pá, numa jogada qualquer, subia aos gajos, subia o 10, e ele tinha que estar, estava sempre bem posicionado, estás a ver? Claro que é um futebol diferente, e muitas vezes a equipa adversária até saía em passo longo, e às vezes é mais fácil, digamos assim, de contrariar uma transição nisso, para o meio-campo, não para a defesa. E acho que ele aí já era exímio. E acho que é uma das características que o pessoal não, pá, não, ou não gosta ou não vê, mas é das coisas que eu mais adoro. É ver
Não, eu
gajos
acho que era
ocupar
aquilo.
espaços.
Sim, eu concordo. Eu vejo, pá, eu às vezes, sou sincero, estou a ver futebol com o meu pai e o pai era desses críticos que eu digo do Weigl e eu sempre lhe disse que o Weigl é grande jogador e que tem grande cultura tática, essas coisas que o adepto mais como não vê. E o Stefan também tem desses pormenores, mas acho que o Stefan nota-se mais a presença dele em campo
Sim, claramente.
porque ele também tem grande importância e grande presença no
Sim.
momento ofensivo da equipa e o Stefan tem um critério de passe, de decisão incrível. E há uma característica também que eu gosto muito no Stefan, que é ele vira o jogo com muita facilidade e sabe bem os momentos para o virar. E tem qualidade técnica para fazer o passe para o outro lado.
Exatamente.
Muitas vezes está o jogo, está muito saturado num lado do campo e ele tem o discernimento de ver que a equipa precisa de virar o jogo e ver se está lá um colega, se o passe é seguro e se está lá um colega para receber e ele mete a bola, decide bem metê-la e executa bem o passe. Também é outra característica que eu gosto muito do Weigl, que o torna um 6 super completo e que eu via sinceramente a jogar num dos grandes. Eu não vejo, muito sinceramente, não vejo o Stefano com qualidade inferior a um Uribe, por exemplo, do Porto.
Sim. Bem, antes de passarmos ao último tema, que já estamos aqui quase a terminar, queria falar-te uma coisa que é, imagina, nós temos muitos oitos, mas que sobressaem no espaço do seis. Vá se faz entender o que eu estou a dizer. Imagina, temos um Tiago Alcântara, como já
Sim.
falamos do Pogba, às vezes aquele espacinho que dá para se virarem.
Um.
E para, pois, o Pogba é um passe longo incrível, o Tiago Alcântara também, mais, e entre linhas. Temos esse tipo de 7,5 se calhar, mas precisam ter
Sim,
a bola.
consigo pensar em vários. Temos o Xavi, é o exemplo
Sim,
claro,
sim,
porque no
sim.
Barcelona jogavam em triângulo com o Iniesta e com o Busquets, e era o Busquets que ficava no, na posição 6 e o Iniesta e o Xavi ficavam à frente a fazer de 8. E temos o Lampard também,
Sim.
que era um jogador muito
O Lampard e o
6 barra.
Gerrard, muito parecidos, acho eu.
O Lampard e o Gerrard muito parecidos, sim.
Com boa finalização, boa chegada à área.
Verdade. E o Xabi Alonso também dava um bocadinho das duas, mas esse era muito mais 6 do que 8,
Sim,
na minha
muito mais
opinião.
posicional, mas incrível no que toca ao passe.
Certo.
Muito bem, pessoal, vamos aqui rapidamente passar a três ou quatro lendas que eu e o David tivemos a identificar há bocado antes do episódio para terminarmos. Foi muito rápido, mas David, solta aí duas ou três e eu solto mais duas ou três.
Ora bem, o Inter de Mourinho tinha dois médios que eu gostava muito, até três, mas dois principalmente que eu gostava muito, que era o Zanetti, para mim
Sim, sim,
incrível,
sim.
e o Cambiasso. Tinha também o Thiago Mota, era o terceiro que eu estava a pensar, mas para mim esses dois, nesses anos com o Mourinho, foram uma coisa.
Sim. Eu também, olha, sou sincero, eu gosto mais das características do Thiago Mota, mas sim, estavam uns furos abaixo dos outros.
Sim.
Depois também tínhamos um Seedorf, que era força pura, um Guardiola, que não preciso dizer mais nada, não é verdade? Um Matthaus, que eu não acompanhei muito. Pá, não tenho assim grande. Imagina, sei o que é, também era muita força, também tinha uma boa finalização, uma boa chegada à área, mas não consigo falar muito mais tempo dele porque não tenho conhecimento para isso.
Sim, percebo. Eu também sinto o mesmo, sinto o mesmo.
E
Já, já mesmo assim do Cambiasso e do Zanetti também não tenho grande memória ou seja, não me lembro tão bem do que jogadores que vi quando já tinha idade de
sim.
pessoa com cérebro desenvolvido, digamos assim, mas já vi vídeos no YouTube como toda a gente e tenho
Eu
conhecido muitos jogadores.
olha, lembro-me agora de um Scholes do
Verdade.
United.
Verdade.
Também era top
E
e
tinha um remate incrível.
também era incrível. Bem, pessoal, muito obrigado por este tempinho. Esta é uma coisinha rápida que é para vocês também depois voltarem ao que estavam a fazer, para vocês namoradas não vos chatearem muito. Espero que continuem a acompanhar-nos. Temos tido um crescimento muito positivo, muito também deve-se a vocês, e só vos quero agradecer por isso. David, passo a palavra a ti para terminar.
Não, obrigado. Obrigado pelo convite. Gostei de falar aqui, embora fosse pouco tempo. Obrigado e espero que
Pode
também
ser que venhas
gostem
mais vezes.
os
Se
ouvintes.
isto correr bem, pode ser que venhas mais vezes.
Sim. Boa sorte também para o resto dos episódios.
Obrigadão, pessoal. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.